Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é. Tem gente que não acorda cedo, então a gente vem aqui de noite também. Nosso lance é o papo, é a conversa, é o diálogo positivo, sempre com quem tem o que dizer de bom e sempre trocando ideias. E eu e o Daniel Carvalho Luz, autor do livro Insight, consultor, palestrante, CEO, tutor, mentor, resolvemos uma vez por mês fazer sempre um encontro temático sobre o tema que a gente tem trabalhado, que é a incorporação de bons hábitos, eliminação de maus hábitos ou vícios, para que a gente tenha uma mentalidade apropriada para esses tempos exponenciais de muitas mudanças e de futuro. Então, quero agradecer você que chega perto da gente nessa noite, sabendo que todos os dias estou aqui com o Feliz Dia Novo, das 6 da manhã às 8, sempre com muitos diálogos. Mas a partir de agora, a gente tem uma hora aí para dialogar, para falar sobre hábitos do sucesso. Parece que é o assunto comum, mas não, hábito é algo que a gente usa todos os dias. São programas que nós temos instalados que praticamente administram o nosso jeito, além da nossa sobrevivência também, o alcance dos nossos movimentos, né? Os resultados que a gente tem são todos impactados por esses programas, por esses hábitos que se consolidam nas nossas atitudes, nas nossas ações, enfim, em tudo, seja no ambiente familiar, seja no ambiente corporativo, seja para as questões pessoais dos desafios que cada um tem, sempre os hábitos estão ali mostrando os resultados. Eles sempre têm uma participação importante. Então, o papo hoje aqui é esse. Eu quero convidar aqui, antes de começar tudo, em primeiro lugar, agradecer aí ao Tiago Arruda de Toledo, que está pilotando aqui essa transmissão, a Roberta, que está ali também com a distribuição para todos os nossos canais, Ulisses Galuti da Setup, da Via Guiar, para as rádios que estão com a gente, e agradecer especialmente você que já chega aí. Eu vou pedir para você ir avisando as pessoas, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter, vai compartilhando aí. Vai chamando as pessoas que você gosta, vai chamando para a conversa que a gente já vai começar aqui esse papo. Bom, agradecer a você que está com a gente desde já nesse papo, e agradecer também os nossos apoiadores de sempre, que são a G-Infor, Folha Fácil G-Infor, 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH, com sua folha de pagamentos, e a Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, trilhaempregos.com.br. Deixa eu chamar aqui o Daniel Carvalho Luz, saber se ele já está afiado, se está pronto, se está tudo bem para a gente fazer esse nosso roteiro de hoje. Boa noite, Daniel. Feliz dia todo, né? Já que eu falo para você, feliz dia novo e feliz dia todo.
É isso aí. E nada como a gente ter aí o cair da tarde, né? O início da noite, com um bate-papo nutritivo falando sobre hábitos. Eu estou preparadíssimo. Foi essa a pergunta que você fez. Você está preparado? Ô, cara, eu estou sempre preparado.
Aliás, foram os três itens que você colocou dentro da didática que você procurou, dentro dessa pedagogia, né? Para a gente ter um alinhamento dos argumentos, é isso aí, né? Hábitos, é claro, são programas que a gente instala, que a gente obedece ou não, ou que a gente corrompe, dependendo da situação e a ocasião, mas são os perigos que a gente vai tratar aqui hoje. Mas a tríade é essa, né? Da preparação, do foco, né? O sentido, o propósito, por que que a gente vai, para onde a gente vai, o porquê, né? Isso tem a ver hoje, o nosso foco não é aquele. E você colocou também, é claro, aquela fase final, que é a ação, que é chutar para o gol, que é buscar o resultado, ou fazer a entrega antes de mais nada. Faz a entrega que o resultado vem. É nessa tríade que a gente vai, então?
É isso aí. Ninguém gosta de concentrar esforço em alguma coisa e morrer na praia, né? Então, tem que ter, sim, a ação, e uma ação bastante direcionada, ações inteligentes, né? E certamente aí você consolida o que a gente chama de hábito de sucesso. Se você se preparar, se você colocar disciplina e se você agir, a receita para riqueza, a receita para prosperidade, ela começa naturalmente com preparo, foco e ação.
É, a gente pode ter a ênfase aqui em relação a trabalho, a performance, desempenho, essas coisas, mas quando a gente fala de hábitos, bons hábitos, mais maus hábitos, a gente está falando da vida, que antes de mais nada tem um ser humano aí, e nada se desenvolve se esse ser humano não está legal, não está bem, não é coerente com os seus valores, os seus princípios, aquilo que sonha, aquilo que busca, porque se ele não tiver essa motivação interna, né? Digamos, essa força vital, essa coisa que vem de dentro, não adianta chegar com método, com processo, porque não obedece nada, não faz nada, ele vai depois acabar reclamando de tudo. Só não vai reclamar de si mesmo, né? Porque não vai querer se condenar, né? Por não ter feito aquilo que poderia ter feito. Mas, enfim, eu acho que a gente pode ter esse argumento válido para jovens, para pessoas que têm um cargo de liderança, para quem é um colaborador, para quem tem um trabalho artesanal, para quem é um profissional liberal, para quem é um líder, para quem é um CEO. São as conversas que são nutritivas que a gente promove. É por aí que a gente vai, certo, Daniel?
É isso aí. E só ressaltando aí para os nossos ouvintes, né, que a gente faz a nossa lição de casa, né? Então, todo esse conteúdo que a gente compartilha, por trás desse conteúdo tem uma referência bibliográfica muito bem conceituada, né? O que vai pautar o nosso bate-papo hoje é um livro chamado Transforme Seus Hábitos e Sua Vida, do Fumio Sasaki, e que é um best-seller internacional, que é esse daqui, quem estiver vendo aí, é a capa branca quase que a gente não consegue enxergar, né? Mas e o outro é também uma capa branca, que é Hábitos Milionários, né? E ele traz aqui a porta de entrada para a riqueza e prosperidade, são os hábitos, né? Ninguém consegue alcançar as coisas sem a devida disciplina, o devido preparo.
E também, além desse material que você colocou, a gente está reunindo também conceitos e práticas importantes dentro de um planner que a gente antecipou alguma coisa na Agenda Atitude. Aliás, quem quer Agenda Atitude é de graça, tá? A gente liberou isso aí desde o início. Teve as pessoas que compraram Agenda Física, bacana, colaboram muito aqui com o projeto Feliz Dia Novo, da Rede Positiva. Mas a gente libera, você entra lá, agendaatitude.com.br, porque você baixa o PDF, o e-book, é uma agenda livro, tem ISBN e tudo, ela não é produto de papelaria, ela é produto de livraria. Então tem lá 52 dicas de bons hábitos para produtividade e felicidade, e então você pode baixar. E é isso aí que a gente vai trazer depois, mais organizado ainda, com uma forma, né, organizada em livro, que é isso que a gente está preparando, que talvez saia muita coisa das nossas reflexões e estejam consolidadas nesse livro que chega até o fim desse semestre. Bom, vamos lá então. Eu também tenho aqui uma referência de livro para eu começar, mas eu já entro no papo. Eu queria antes, então, para eu respirar e tomar essa água, para a gente entrar no assunto preparação, foco e ação, eu queria agradecer e chamar aqui a chancela dos nossos apoiadores, que é a Trilha Empregos e a G-Info, para a gente começar a partir da preparação pessoal. Qual é a mentalidade, qual é o mindset das pessoas que vão incorporar hábitos e vão se dar bem?
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Converso com quem tem o que dizer.
Pois é, hábitos do sucesso, quero dizer, para você que está acompanhando a gente no carro, aí, pelo seu equipamento, pelo seu computador, pelo seu celular, que você pode escrever, pode perguntar, a gente vai fazer 3 etapas aqui, a gente vai acompanhando o papo. Se tiver alguma pergunta para encaminhar para o Daniel, alguma reflexão, traz aí que é bom. Eu queria começar esse papo também, falar dessa coisa que a gente chama de mindset, né? Que a Carol Dweck que chamou de mindset, fez muitas pesquisas sobre comportamentos das pessoas, o tal do mindset. O que é mindset? Essa palavra que todo mundo fala, o mindset, que é a nossa mentalidade, né? O nosso jeito de ser, o nosso jeito, nossas crenças, nossa forma de atuar, nossas atitudes, nossas práticas, está no nosso mindset, é como a gente pensa, como a gente acredita, a gente age. Ela determinou lá, nos seus estudos, que tem 2 tipos, né? O mindset do crescimento e o mindset fixo. O mindset fixo, já pela inovação, pelas características do mundo exponencial, a gente sabe que o mindset fixo é perigoso, que ele está ligado a uma gestão clássica, a um modelo antigo de indústria, que está muito fora desse modelo da produtividade ágil, que a gente chama. Mindset de crescimento é esse das pessoas que acreditam que sempre podem aprender, sempre podem incorporar um conhecimento novo e, mais do que isso, aplicar. É de uma maneira ativa. Ela perde, ela sofre acidente, acontece o que aconteça, ela, sabe, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso aí. O mindset de crescimento é isso. Qualquer fatalidade, qualquer acidente não é um destino, não é uma sentença que você nunca mais pode tentar aquilo. Não, o mindset criativo de crescimento é de quem tenta outra vez, de quem busca, de quem treina, de quem fica tentando e acaba acertando. E um cara que eu queria destacar para você, que eu já destaquei aqui no programa às vezes, que fez esse livro aqui, o Rohit Bhargava, do livro Não Óbvio, Como Antecipar Tendências e Dominar o Futuro, ele se debruça desde 2011 a pesquisar tendências, aquilo que os futuristas falam, como é que estão os indicadores, o que está acontecendo com o mundo, para onde vai, para ver se as tendências se confirmam. Nem sempre as tendências se confirmam, mas parte delas se confirmam. Então, quando você olha a tendência, você sabe para onde está indo o mundo e você logo traz para si a comparação para saber se o que você faz, se o que você estudou, se o que você pratica, se o que você pensa, se o que você sente, se as suas crenças estão condizentes com o momento que nós estamos vivendo agora, com as exigências desse tempo, que é altamente exigente, que, aliás, é incompreensível, segundo o conceito Bunny ou VUCA. Mas não vamos entrar nos conceitos agora, não. Vamos falar daquilo que ele destacou, muito interessante, depois da Carol Dweck, falando de hábitos, de coisas importantes para a gente ter dentro da gente como conceito de viver nesses tempos bastante exigentes, para que a gente possa aí sim incorporar novos hábitos e eliminar alguns velhos hábitos e assim ter um desempenho. O Rohit Bhargava, ele acha que as pessoas devem ter 5 mentalidades, ou 5 mindsets, e ele caracterizou esses mindsets como observador, o ser observador, ser curioso, ser inconstante. Inconstante é uma palavra que parece que está fora do contexto, mas não. Ser pensativo e ser elegante. O ser observador é isso aí, é aquele que vê o que os outros deixam passar. Então, a observação no mundo que está se transformando o tempo todo, a gente nem tem tempo de acompanhar, é algo importante para saber como é que você está inserido nisso. Ser curioso, é claro, sempre perguntar por quê. Por que estão acontecendo as coisas? Porque isso já expande a sua reflexão, já te prepara. Quando você faz perguntas, quando você é um ser curioso, você já começa a inventar soluções. Você começa a entender as questões que estão, ou pelo menos a investigar as questões que te rodeiam. Ser inconstante, que ele chama, é aprender a seguir em frente. Ser inconstante é o seguinte: não ficar parado ali chorando o leite derramado. É agir rápido. Ser inconstante é mudar. É isso aí, aprender a seguir em frente. Tem coisas que estão mudando. Se você ficar ali amarrado, se você ficar preso àquilo, realmente você não vai incorporar novos hábitos. Você vai ficar fixo no lugar. Outra característica que eu sei você deve ter aí, que é ser pensativo. É isso, ser pensativo não é ficar no mundo da lua, embora você possa ter algum insight na hora do mundo da lua, mas é dedicar tempo para refletir. É isso aí, refletir sobre todas as circunstâncias, sobre os contextos, sobre o que está acontecendo. E ser elegante depois, ele acha que a reação é criar ideias bonitas, porque tem gente que olha para tudo isso, né? É curioso, é inconstante, é pensativo, mas pensa tudo de uma maneira negativa, de uma maneira catastrófica, aí não cria ideias bonitas. Então, vamos pensar, ser elegante, como criar ideias bonitas. Então, observador, curioso, pensador, para mim, são características muito importantes. E a gente é obrigado a buscar a referência na filosofia ou na lei do caos, de causa e efeito, na lei da causalidade, né? Tudo que acontece, acontece porque tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. E grande parte das coisas... a gente tem participação no que acontece. O nosso tema aqui é hábitos. A gente vai tratar um pouco da sua participação. Como é que você age, né? A vida é o que acontece enquanto você planeja. Então, você tem que estar sempre observando e ajustando a sua ação, o seu comportamento e a sua direção. Por exemplo, para entrar na parte da investigação, da curiosidade e do pensar a partir da observação. O que acontece, eu gosto muito desse exemplo da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa bastante interessante, uma professora muito legal. Tem uma goteira em algum lugar, a goteira está caindo ali, vem uma pessoa, tem a goteira, ela desvia da goteira, vai embora. No outro dia ela passa, aquela goteira está ali, ela desvia da goteira, ela continua. Ela nem se questiona, passa pela goteira, mas aquela goteira vai fazendo uma poça d'água. De repente tem uma biga de uma poça d'água. Tem gente que vem, desvia da poça d'água, né? Desvia da poça d'água, fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Tem gente que já vai, escorrega, se lambuza, mas continua e não volta para ver. E tem gente que chega e para e fala, isso aqui não é assim, existe uma poça d'água aqui. O que, que tem? Ah, tem aquela goteira. Daí começa a investigação, a curiosidade, ele vai lá descobrir o porquê das coisas e aí, então, ele começa a tomar uma atitude em relação àquele problema, porque senão as coisas não acontecem. Então, a gente, a todo momento, tem que observar, tem que ser curioso para investigar e aí, então, se preparar, tomar essa atitude. Então, essa é a dinâmica. A partir desse sentimento, dessa característica que o ser humano tem que ter de observação, e isso vale para tudo, é que ele vai desenhar o desempenho dele na vida. Na vida. Não é só na empresa. É o seguinte, isso é uma característica que tem que estar na minha personalidade, tem que estar no meu jeito de ser, no meu branding pessoal. Eu não engulo as coisas naturalmente, eu preciso entender as coisas. Porque se eu não entendo as coisas, em algum momento eu vou estar envolvido num acidente. Em algum momento aquilo lá vai me atrapalhar, vai acabar com os meus resultados. Então, de certa forma, o Bhargava, que fala de mentalidade, nos ajuda em relação a nos preparar, a estar atento para o que está acontecendo de uma maneira geral e aí sim criar as nossas estratégias, criar o nosso comportamento, criar hábitos novos para enfrentar as situações, já que o mundo está mudando a todo momento. Então, criar hábitos é fácil? Não, não é fácil. Eliminar vícios também é fácil? Não é fácil. Mas se a gente sabe o que está acontecendo, se a gente reconhece o problema, aí a gente passa a agir em relação a ele. Aí, assim, a gente incorpora outros hábitos. Hábitos em vários sentidos. E aí, sim, a gente começa a preparar. Hábitos são como algoritmos. A gente fala muito em algoritmos, são programas que a gente tem instalados que resolvem as coisas da gente sem que a gente precise pensar. Então, a gente age positivamente sem precisar pensar, porque a gente já criou um programa para aquelas situações. A gente já tem uma atitude positiva em relação a tudo, porque criamos hábitos positivos. Mas é isso aí. Primeiro, você se entende com você, o lugar que você está, qual é o seu papel nesse mundo, qual é o sentido da sua vida, qual é o propósito da sua vida. Aí depois, dentro das várias escolhas que você tem na vida, dos vários papéis que você desempenha, das iniciativas que você tem em mente, do que você pretende empreender, É este ser ético, é este ser atento, é este ser observador que vai incorporar as técnicas, as fórmulas e os bons hábitos, os bons algoritmos para enfrentar essa vida. E é nesse ponto que eu quero passar para o Daniel Carvalho Luz para complementar este assunto de como é que alguém se prepara. Depois de estar preparado pessoalmente, como é que ela se prepara na direção de algum objetivo que ela queira? Com você, Daniel Carvalho Luz.
Oi, Daniel, obrigado aí pela introdução aí. Você falou do Rohit Bhargava. Eu até queria, antes de iniciar aí o meu bate-papo sobre hábitos de sucesso, queria falar, eu comprei o livro, li o livro, né? Ou não, óbvio. E aí tem um negócio que me chamou muita atenção, que tem a ver hoje com o papo nosso aqui. E ele fala assim, aceitar, e até ele cria um neologismo, né? A desperfeição. Né? É. Ele fala que a partir do momento que você aceita a desperfeição, é que cria-se a oportunidade para chegar à perfeição. Né? Cria-se a oportunidade. Você tem que reconhecer que... E ele disse uma coisa muito legal, ele faz uma comparação com a Torre de Pisa. Né? Ele falou, olha, se aquela torre não fosse inclinada, se não tivesse aquele defeito, talvez não chamasse tanto a atenção. Né? Então, às vezes, quando a gente aceita as nossas desperfeições, você muitas vezes tem muito mais visibilidade, que é um sinal de suscetibilidade, é um sinal de vulnerabilidade. E hoje o que mais precisamos no mundo político, no mundo corporativo, as lideranças, é que elas não mascarem as suas vulnerabilidades. Né? Mostre que é vulnerável, afinal de contas é um ser humano. Eu acho que as pessoas ganham muito mais com isso daí. Né? E que é, naturalmente, algo que vai pautar o nosso bate-papo como hábito. Aí, né? A gente tem que reconhecer que, às vezes, a gente tem alguns hábitos que precisam ser abandonados e outros que precisam ser adquiridos.
Ele trata isso aqui numa das suas, dos seus 5 mindsets, é isso aí, a inconstância. Né? Inconstância, a gente ser inconstante não quer dizer que você não deva cumprir, não estar presente. Ele diz no sentido de mudança. Né? Se você ficar preso a hábitos antigos num mundo que está com muita exigência acelerado, exponencial, realmente, então aceite a imperfeição, aceite a inconstância e pratique, né, as suas competências e a sua potência dentro de um cenário assim. Legal. Mas vamos lá, fala aí das preparações dentro de um modelo organizado para a gente.
Perfeito, eu gosto muito de preparar para os meus ouvintes, para os meus alunos, as minhas apresentações. Então, eu preparei aí alguns slides, mas para aqueles que estão ao vivo, né, assistindo ao vivo, né, com a possibilidade de ver as imagens, possa ver. E o que está ouvindo também não vai ter nenhum problema, né? Se ele não está conseguindo ter acesso às imagens. Mas vamos lá. Então, vamos colocar aí o primeiro slide, né? Que é a abertura, e eu falo dos três elementos importantes, que é preparo, o foco e a ação, né? E os três verbos importantes para que você consiga desenvolver hábitos de sucesso. O primeiro, naturalmente, é o preparar. Né? Nós temos que estudar, nós temos que treinar, nós temos que planejar. Isso faz parte da preparação. Né? E depois, eu tenho que estabelecer algumas metas, eu tenho que focar. Né? Então, estabelecer metas, avaliar os impactos que essa meta terá, né, para a minha vida e para a vida dos outros. Isso é num caso de uma organização para a vida da organização. E uma vez que fez esses dois primeiros passos, ou seja, conjugou esses dois primeiros verbos, precisamos conjugar agora o verbo agir. Né? E aí tem que ter autoconfiança, confiança, eu tenho que desenvolver algumas habilidades, utilizar algumas ferramentas para direcionar as minhas ações, para que essas ações levem aí ao sucesso, né? É muito comum, gente, a gente pensar nisso, naquele famoso 31 de dezembro, as famosas resoluções de ano novo, né? Mas mais de metade das pessoas, dos adultos, né, que fazem essas resoluções de ano novo, eles, infelizmente, desistem depois de algumas semanas, né? Então, a primeira semana, olha, eu vou para a academia, eu vou andar, eu vou ler 15 minutos por dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. e aí depois acabam desistindo porque não transformaram os seus objetivos em hábitos, né? Então, essa é a primeira falha. A gente tem que, naturalmente, transformar essas resoluções de ano novo para que a gente não se frustre em hábitos, né? E lembrar que os velhos hábitos, eles não abrem novas portas, né? Então, não adianta você começar uma nova jornada, seja ela no novo trabalho, seja ela um novo período, um novo ciclo da sua vida. Pô, completei 60 anos, então quero mudar a minha vida agora. Completei 45, quero mudar. Não importa qual a idade que você adotou como eventualmente um marco para fazer uma transição. Se você continuar com os velhos hábitos, eles não vão abrir novas portas, ou seja, vai continuar abrindo essas que sempre abriu. Né? Então, talvez não haja aí a possibilidade de um crescimento, talvez não haja a possibilidade de uma prosperidade, né? De alguma evolução. Há necessidade de a gente pensar de maneira diferente. E eu, normalmente, quando eu ensino os meus alunos sobre planejamento, gestão do tempo, eu sempre trago alguns dados, que são dados científicos, dados publicados em diversas referências bibliográficas, de diversos gurus do mundo acadêmico, como os professores da Universidade de Harvard. E essas pesquisas e esses dados apontam que apenas 15 minutos de planejamento por dia fazem com que você, em média, tenha 2 horas a mais de produtividade. Então, assim, preparo é sempre importante. Se você se preparar, há possibilidade de você ser muito mais produtivo e de alcançar aquilo que você quer é quase que certo, né? Uma probabilidade altíssima. E a falta de planejamento, eu gosto muito também de ressaltar, né? E sobretudo quando tem um aluno que vem entregar os seus trabalhos, ou executivos que está dentro do meu grupo de trabalho, quando chegam lá sem ter feito o planejamento, ou seja, quer gerenciar na base da improvisação. Então, eu sempre coloco esse aviso. A falta de planejamento da sua parte não constitui uma emergência da minha parte. Porque as pessoas não planejam, aí chegam lá, não, é urgente. Pô, mas eu tenho o meu planejamento, né? Eu tenho as minhas atividades, e aí eu tenho que quebrar uma rotina, né? Ou até um planejamento meu, por causa de um infeliz que não planejou, né? Então, esse aviso é muitas vezes um aviso importante para que professores, executivos, líderes, coloque na sua escrivaninha, na sua porta, alertando. E aí é uma recomendação para que as pessoas se preparem, para que as pessoas planejem. Então, esteja avisado, a falta de planejamento da sua parte não constitui uma emergência da minha parte. Para mim, infelizmente, você planejou mal e agora não vai querer quebrar aí o meu ciclo de planejamento, o meu processo, ou atrapalhar a minha rotina. Então, é algo bastante importante sobre o planejamento, sobre a preparação. E o que diz, por exemplo, os teóricos do planejamento, da preparação, e eu sou um desses teóricos, é que a falta de preparo, ela traz, né? E aí eu chamo de a falta de preparo de alavancas da pobreza, ou seja, é o oposto da prosperidade, é o oposto da riqueza, né? Porque a falta de preparo, ela traz baixa produtividade e, naturalmente, quando você não se prepara, a possibilidade de você ter um estresse é grande, ou seja, traz aumento de estresse e também acaba virando um ciclo vicioso da falta de tempo, ou seja, começa a fazer parte do nosso vocabulário, não tenho tempo, né? São muitas coisas, eu não sou dois, está difícil, o dia devia ter 36 horas, mas são desculpas para quem não planejou, para quem não criou prioridade, né? E aí, claro, tudo isso causa uma influência negativa na nossa vida pessoal. E, claro, né, se tem influência negativa na vida pessoal, você tem o entorno seu. São aquelas pessoas que interagem com você num ciclo mais íntimo. Elas também acabam sofrendo os impactos do seu estresse, os impactos da sua desorganização, os impactos da sua, do seu despreparo, né? E, naturalmente, culmina com aquela sensação de descontrole. Pô, não consigo gerenciar mais nada na minha vida. Né? Tudo isso simplesmente porque não houve preparo. Né? Então, eu sempre coloco o seguinte, que é importante que a gente comece a desenvolver algumas habilidades. Né? Então, temos que aprender. Na verdade, o preparo não é nada mais do que o aprendizado com relação a alguma coisa. Então, o que você acredita sobre as suas habilidades determina o seu sucesso, assim como a abordagem que você utiliza para aprender. Precisamos, sim, antes de enveredar no caminho para alcançar qualquer objetivo, qualquer meta, ou desenvolver qualquer hábito, nós precisamos entender, né, que a forma como eu aprendo, as coisas que eu busco, os conteúdos que eu busco, vai fazer uma diferença muito grande. E tem a sua importância. Eu gosto muito de uma frase do Benjamin Barber, escritor e político americano. Ele diz o seguinte, não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre sucesso e fracasso, sucessos e fracassos. Divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Né? Então, a gente tem que tirar aí algumas lições do nosso passado, isso chama lições aprendidas, né? E buscar novas lições para o novo desafio, para o novo cenário. E eu queria concluir essa primeira parte aqui, nessa questão do preparo, trazendo um trabalho seminal, um trabalho interessantíssimo, bastante utilizado no ambiente corporativo, por profissionais de recursos humanos, que é o trabalho do Mihaly Csikszentmihalyi, chamado Flow. Né? Então, o que ele diz do Flow? Ele diz o seguinte, olha, ao longo da nossa vida, nós temos desafios e nós temos habilidades. No eixo vertical aí, você tem os desafios. No eixo horizontal, você tem as habilidades. E se você tem desafios maior que as suas habilidades, o que vai acontecer é que você vai ficar, primeiramente, ansioso, segundo, vai se estressar, e terceiro, vai entrar num processo depressivo. Né? Então, por isso é importante do preparo para você não adoecer emocionalmente, para você não adoecer mentalmente. A sua saúde emocional e a sua saúde mental, ela tem a ver com o seu preparo, né? Como você lida com os seus desafios. Por outro lado, é muito ruim também quando você tem muito preparo, ou seja, nesse eixo horizontal, ele ser maior que o eixo vertical, ou seja, habilidades em excesso para um ambiente onde você não tem desafios. O que você vai ter? Ah, você vai ter o tédio, né? E não tem coisa pior do que você ter aquele sentimento de que você é muito mais capaz do que os desafios que te deram. Né? E o tédio também evolui para desinteresse, e o desinteresse acaba culminando também na depressão, num estado emocional e mental que não é recomendado e que não é bom. Então, qual que é o ideal? O ideal é, em função dos desafios que você quer, né? Seja ele de metas, objetivos, de hábitos, você dosar, né? Ou seja, o desafio tem que ser igual à habilidade, para que você flua desafios. E aí, o Mihaly Csikszentmihalyi, autor desse trabalho, ele diz o seguinte, isso é o flow. Então, quando você encontra o flow, é muito mais fácil de você alcançar objetivos, é muito mais fácil de você desenvolver novos hábitos, e muito mais fácil você sair da zona de acomodação, né? Porque é fora da zona de acomodação é que acontece a magia, é que acontece a mudança de hábito, é que acontece o alcance dos objetivos, né? Então, a gente tem que se preparar, né, para sair da zona de acomodação, para desenvolver novos hábitos, né? E aí, eu queria, só para finalizar com esse slide e passar para o Irineu fazer as considerações dele, esses dias, num bate-papo nutritivo com o Irineu, a gente lembrou daquele velho filme da década de 60, que era o The Good, The Bad and the Ugly, era o bom, o mal e o feio, né? E é importante, nesse nosso preparo, né, a gente fazer um inventário dos nossos hábitos, né? avaliar qual que hábito é bom, e esse eu tenho que intensificar, que hábito é mau, né, que esse eu tenho que substituir por um bom hábito, e que hábito é feio, né, que eu também tenho que substituir por um hábito bonito, um hábito bom, né? Então fica aí a dica de a gente fazer algumas considerações, fazendo um inventário dos nossos hábitos e classificando esses hábitos como bom, o mal e o feio. Se você tem mais hábitos bons do que mal, tá de parabéns, né? Ou seja, a somatória do mal e do feio não pode ser maior que a somatória dos bons hábitos. Então, a recomendação é que você faça esse inventário aí e comece a se preparar. Irineu, depois a gente vai falar, então, do foco com você.
Pois é, muito interessante, né? Acho que esse inventário não é uma coisa para fazer só em tempos de transação, né? Em tempos de grandes negócios. É inventário seu para consigo mesmo, né? Cada mês, como é que eu tô aqui com os meus bons hábitos, os maus hábitos e as coisas feias que eu faço. Interessante. Porque
é a contabilidade dos hábitos, né? O inventário é a contabilidade dos hábitos.
É uma contabilidade, porque a gente se engana. Eu também acho que se você tem 30 dias no mês, você tem um dia ruim, outro também, outro péssimo, outro pior, então você precisa entender aquela coisa da observação que a gente falava. Você tem que ter o hábito de ler todos os dias o seu desempenho, o seu resultado, a sua satisfação, seja em relação aos desconfortos, seja em relação a coisas, acomodações, né? Eu sei que conforto não incomoda. Eu sou também favorável à zona de conforto. Quem está na zona de conforto fica quieto e não mexe. Agora, se você está na zona da acomodação, quer dizer, às vezes você nem percebe que você está sendo comido pela beirada, né? Você está sendo... você está distraído e as coisas estão acontecendo. Uma hora você pode ter uma surpresa. Então, eu tenho o hábito de medir, já que medir é uma das coisas mais importantes da gestão moderna, né? Tudo que é mensurável, né, pode ser modificado, né? Pode ser... tudo que é medido pode ser avaliado, você pode ter uma conclusão. Se você não sabe nem o que está acontecendo, não sabe quanto é que está o seu saldo, realmente vai ser um desastre as suas finanças. Mas é isso aí, gostei também dessa questão da preparação, como você disse, porque até a sorte favorece os preparados, né?
Exatamente.
A sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? É um clássico essa frase aí, mas ela é importante. Quem está preparado não perde nunca. Porque aí você fala assim, ah, você não me avisou nada, eu não me preparei. Então passou, né? Como é que era a sorte antigamente? Aquele cavalo que passa selado careca, né? Você tem que subir, não tem lugar para se apoiar. É aquele momento. Como é que é o match point, né? Aquele momento é da virada, é o ponto de inflexão. Então, quem está preparado consegue fazer a escolha, consegue tomar a melhor decisão. Mas, Daniel, deixa eu dar um oizinho aqui para as pessoas que estão com a gente nesta noite. O Messias Lourenço já chegou de cara logo cedo aqui, logo veio o Márcio Paulo Zacarias, ele está no ar, Paulino Zacarias está na maior audiência do rádio em Fortaleza, na Jangadeiro FM, está aí acompanhando a gente de lá, ele que é de São Paulo, está lá. Opa, estamos no ar então na Jangadeiro. Eu quero dizer para você que você pode fazer suas perguntas também aqui, se quiser fazer qualquer questão aqui. A Thalita também está mandando um boa noite, a Isa Cristina Guedes nos acompanha, a gestora também, empreendedora, a Michele Carino, está ouvindo no carro, é isso aí. Presta atenção no trânsito, vai ouvindo que funciona. Silena Pereira também está dando boa noite. Luiz Carlos, Messias Lourenço, a Bete Brandão está com a gente. O Roger já chega com uma frase musical, ele pensa que é o programa da manhã, mas ele lembra o Roberto Carlos aqui, ó. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz, ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe, é só fechar os olhos, é olhar para dentro de si mesmo. Essa aí é um grande manifesto do Roberto Carlos. né? Que ele diz, todos estão surdos. É isso aí, as pessoas não percebem, estão no estado de acomodação, o mundo em convulsão e tem gente fazendo festa. André Gonçalves também, boa noite a todos. A Letícia Figueiredo, boa noite. O Denis de Abreu. Mas é o seguinte, estamos aqui refletindo sobre bons hábitos, sobre incorporar bons hábitos, sobre como eliminar maus hábitos, ou mesmo hábitos que foram eficientes até agora, certo, Anete Nunes? Coisas que funcionaram até agora, mas é isso aí, dentro das mudanças que a gente vê, aquilo que você fazia dentro de uma mentalidade antiga, do mindset fixo, hoje não é mais. É de crescimento, então você precisa ter uma aplicação imediata dos novos conhecimentos para se atualizar. É o constante F5. Mas uma das coisas importantes de ter hábitos, também aí eu vou chamando para o lado de como eu fiz a abertura, da observação, é porque acontecem situações inesperadas, acontecem acidentes. E mesmo para enfrentar acidentes, desastres, tsunamis, a gente estando preparado, a gente tendo um foco, tendo um sentido, tendo um propósito, a gente consegue resolver melhor, a gente consegue criar forças para enfrentar até a situação mais difícil que a gente tem para enfrentar, porque a gente tem um centro de força muito poderoso, que é o sentido, que é o foco, que é onde a gente quer chegar, que é o que a gente está fazendo aqui. Se você não tem isso bem claro, você sucumbe ao primeiro problema. Essa história está no Insight, é uma das histórias mais pedidas, é do Guilherme, que era um aviador no início da aviação. Essa história que encontra é o Antoine de Saint-Exupéry, aquele do Pequeno Príncipe, que era também aviador. Ele conta que o Guilherme era um amigo dele, bacana, legal, bravo. Aliás, para quem era aviador na época, era uma aventura. É como você hoje saltar de paraquedas, é como você fazer um voo de asa delta, coisas assim. Imagina você, no começo do século passado, ser um piloto de avião. Bom, os dois trabalhavam para o serviço aéreo francês, né, por correio francês. Mas ele conta que esse cara que é legal, que era bravo, sabia tudo, pilotava sobre a cordilheira quando o seu monomotor sofreu uma pane e caiu naquela montanha de neve. Embora não tivesse se ferido gravemente, suas pernas apresentavam profundos cortes e ferimentos. Com muito esforço, ele conseguiu sair do avião. Com muita dor, ele abandonou a cabine e viu que o avião destroçado não seria o seu transporte para sair dali. Constatou então para a sua perna a extensão dos ferimentos, compreendeu que também ia ser muito difícil sair dali sozinho. Olhou para o horizonte, olhou para longe, olhou para todas as direções e só via o branco, aquela solidão gelada da neve. Conhecia bem Guilherme aquela região e, após uma análise profunda, entendeu que seu fim estava próximo, principalmente por causa das dificuldades em relação à sua perna e os seus ferimentos. Por um instante, ele se sentiu tomado de pânico e com a lembrança de tantas coisas que ainda pretendia fazer, imaginando que seus dias estavam chegando ao fim, que nada ia tirá-lo dali. Pensou na família, que não tornaria a ver, nos amigos, nas tantas coisas que ainda pretendia realizar na vida e na impotência também de não ter nem a quem pedir socorro. Aí, pensando mais conformado, começou a pensar sobre algumas medidas que poderia tomar. Não havia nada a fazer, nenhuma medida a tomar no sentido da sobrevivência. Portanto, o mais sensato seria resignar-se ao acidente, esperar que o frio, o torpor causado daquela temperatura muito baixa tomasse conta do seu corpo e assim ele fosse envolvido pelo manto da morte para sempre. E deitado na neve, Guilherme dirigiu seus pensamentos aos filhos, que ele não veria crescer, à esposa, que tanto amava. Então, aquele homem de espírito forte, batalhador, aventureiro, lutava consigo mesmo para resignar-se à situação. Meu consolo, pensava ele, é saber que minha família não vai ficar desamparada. O meu seguro de vida tem cobertura suficiente para garantir a vida deles por um bom tempo. Tão logo seja liberado o meu atestado de óbito, a companhia de seguros, e aí caiu. Caiu a ficha. Naquela época tinha telefone. Caiu a ficha. Nesse instante, Guillaume teve um sobressalto. Sua apólice, como todas até hoje, rezava que o seguro só seria pago mediante a apresentação de um atestado de óbito. Portanto, naquele lugar inacessível, seu corpo jamais seria encontrado. Ele seria dado por desaparecido. Não haveria, pois, atestado de óbito. Ia levar muitos anos até ser concluído o pagamento do tal prêmio daquela apólice para livrar a sua família das privações. Pois é, apavorado com essa ideia, ele pensou: primeira tempestade de neve que cair vai soterrar meu corpo. Nunca vão me achar. Preciso chegar até um lugar onde meu corpo possa ser encontrado. As dores que sentia eram cruciantes. Mas aí nasceu nele uma determinação. Ele sabia que ao pé da cordilheira havia um povoado cujos moradores costumavam aventurar-se até certa altura da montanha para caçar. A distância era longa, vários quilômetros, mas ele precisava realizar a última proeza da sua vida. Chegar até onde seu corpo pudesse ser encontrado por um caçador. Então, reunindo todas as forças que ainda lhe restavam, ele se obrigou a ficar em pé. Fez um tremendo esforço para isso, para não cair. Consciente da distância que teria de percorrer e sabedor de que não poderia permanecer naquele local, apesar de seu estado lastimável, Guillaume estabeleceu a meta de dar um passo. Ele jogou então um passo à frente e disse: só um passo. Com muita dificuldade, ele empurrou a outra perna e repetiu só mais um passo e segurava a perna com as duas mãos para fazer um movimento. E aí ele foi fazendo só mais um passo, concentrando toda a sua energia apenas no próximo passo e estabelecendo um forte condicionamento positivo através desse comando mental. Só mais um passo, Guillaume caminhou quilômetros pela neve. Ele não se permitia pensar na distância que ainda faltava percorrer ou em sua dificuldade para se locomover, nas dores que sentia. Concentrava-se apenas no espaço a ser vencido pelo próximo passo. E assim caminhou o dia todo. Dia todo ele caminhou, incrível que pareça. A tarde já ia avançando para a noite, quando seus olhos turvos pela dor, pelo cansaço, enxergaram alguns vultos à sua frente. Ele mesmo não acreditou. Firmou o olhar e percebeu que se tratava de gente. Gente que olhava para ele estupefata. E aí ele pensou consigo mesmo: fui encontrado. Agora eu já posso morrer. E deixou-se cair para o nada. Depois de alguns dias, no hospital, ele abriu os olhos e a primeira imagem que viu foi a da esposa ao seu lado. Guillaume teve alguns dedos de um dos pés amputados que foram congelados pela neve. Passou algum tempo hospitalizado até readquirir forças, mas continuou vivo ainda por muito tempo. Essa história de Guillaume, narrada por Antoine de Saint-Exupéry, falando da determinação desse cara valente, e que ressalta aí a fixação por uma meta, por um objetivo, mas ancorado em um propósito, em um sentido. A vida dele naquele momento poderia estar perdida, mas ele poderia fazer alguma coisa para garantir a vida dos filhos e da família, da mulher e dos filhos. E foi esse sentido, foi esse propósito que o manteve com forças o suficiente para dar um passo a mais. E tem uma didática nisso tudo, né, Daniel Carvalho Luz? Tem a didática dessa programação. É uma história emocionante, contada pelo Exupéry, mas todo o planejamento, além de ter essa parte prática, mas precisa dessa determinação, né? É com você, Daniel, falar de planejamento com foco, sentido, propósito. Isso que garante a gente ultrapassar barreiras que a gente, às vezes, mesmo não acredita. Mas quantas histórias que a gente não conhece de superação, de obstáculos e de conquistas que foram assim. Aliás, antes de te entregar, eu acabei de assistir no Netflix aquele Contra o Gelo, que conta também uma história assim, a partir de uma história real de navegadores na Antártica. Quem puder, depois veja no Netflix como é que é viver no gelo. Daniel, vamos falar aí então de foco, planejamento, propósito, sentido nesse nosso hábitos para o sucesso, hábitos internos que nos garantem essa força e hábitos que podem ser praticados e incorporados para que a gente alcance os resultados no menor tempo possível.
Muito bom. Legal. É, para quem gostaria de se aprofundar no assunto e entender a história do Guilherme, essa história é narrada no livro de Antoine Saint-Exupéry, o livro Terra de Homens, né? Fica aí a dica de leitura. Bom, vamos para o próximo slide que eu preparei aí para tratar do assunto foco. Uma série aí de slidezinhos aí para vocês acompanharem. Depois a gente vai deixar esses slides também disponíveis para os ouvintes aí. Eu deixo no meu LinkedIn e você faz o download lá. Eu também vou publicar no Facebook. Tá? Bom, então vamos falar do foco. O quanto é importante. Foco no que importa, né? No caso do Guilherme, ele o foco naquilo que importava, era um passo adiante, ele tinha naturalmente um propósito de ser encontrado, o seu corpo ser encontrado, e durante os nossos desafios diários, a gente precisa botar foco, né? As pessoas altamente produtivas, elas estabelecem metas claras, e tem uma visão do que elas desejam alcançar no longo prazo. Né? Isso que a gente chama de foco. Né? Bom, normalmente, essas pessoas concentram no que importa e percebem que 80% do que fazem, muitas vezes, não importa. Né? Ou seja, o nosso dia a dia tem uma infinidade de ladrões do tempo, borboletas mentais, que faz a gente, muitas vezes, dispersar, né? Então, essas pessoas que têm um propósito, elas usam aquela famosa lei do 80-20, né? Em vez disso, elas concentram as suas ações, os seus esforços naqueles 20% que fazem a gente chegar lá, né? No caso do Guilherme, é só mais um passo, só mais um passo, né? Então, a gente tem que só tomar cuidado que no nosso dia a dia, nessa busca do desenvolvimento de novos hábitos, de atingir metas, de alcançar algo, a gente encontra o que eu chamo de as borboletas mentais. Né? Então, cuidado com essas borboletas mentais. Elas são distrações inocentes que te fazem perder oportunidade. E o importante é a gente ter sempre em mente onde é que está a minha atenção. Uma das coisas que faz a gente perder a oportunidade, às vezes, durante o dia, é a distração, navegando muitas vezes na mídia social, alternando de uma mídia para outra, gastando o nosso precioso tempo que poderia estar sendo utilizado para a preparação, para a leitura, para o crescimento pessoal e profissional para a sua carreira, e às vezes a gente acaba dispersando, né? E o dia a dia tem muita borboleta mental. Então, eu queria que você pensasse, quais são as suas borboletas mentais? O que te atrapalha? O que, que tira o foco seu? É bom a gente pensar para tomar cuidado e evitar ser refém das nossas borboletas mentais. Porque senão, chega no final do dia, você gastou 80% do seu tempo com borboletas mentais e não concentrou esforço naquilo que deveria ser concentrado. Né? Então, Eu chamo as borboletas mentais de os ladrões do nosso tempo. Né? Os ladrões do nosso tempo são aquelas coisas que ocupam o seu tempo sem agregar valor à sua vida. Né? Então, você tem que concentrar ações naquilo que vai te ajudar a alcançar as metas. Ou seja, foco tem a ver com disciplina. A disciplina é uma atitude de temperança. O que, que eu digo? Por que eu chamo de atitude de temperança? Porque é naquele momento que você tem a consciência que vale a pena adiar, né, uma satisfação, né, ao mesmo tempo em que você assume o compromisso com relação a outra coisa mais importante. Né? Então, às vezes, a gente tem que pensar nessa possibilidade de você adiar aquelas coisas que pode dar um prazer imediato, mas está te desviando do foco. Faz depois, continua no seu foco. Né? Você está indo para a academia, desenvolver lá o seu programa, no meio do caminho encontra alguém que te faz um convite para o happy hour. Cara, é uma delícia o happy hour. Mas quem sabe, se você adiar esse pequeno prazer, não vai ser melhor, né? Foque naquilo que agrega valor à sua vida. Faz uma tremenda diferença. Eu costumo também falar da importância da coerência, né? Tem coisas que para você desenvolver um novo hábito, alcançar uma meta, ganhar uma promoção, conquistar uma promoção, tem que ter coerência, né? Então você precisa alinhar os seus comportamentos com os seus valores. E aí a gente precisa dar um basta naqueles hábitos que você já fez o inventário, que são os hábitos maus e os hábitos feios, né? Então, a gente às vezes precisa dar um basta. Eu gosto muito e estimulo muitas vezes os meus alunos, os meus mentorados, a fazerem uma lista de bastas, né? Porque às vezes a gente não faz isso e acaba não criando a consciência importante que a gente tem que fazer o nosso lista de bastas, tá? Bom, fiz a minha lista de bastas, agora eu tenho que começar, deixar, já estou dentro do foco, né? E agora é partir para a ação. Eu preciso colocar energia, né? Porque até então foi mais conceitual, mais filosófico, mais de planejar, mais de se preparar, mas agora eu preciso criar movimento. Eu chamo isso de ação orientada. Irineu, fala um pouquinho aí sobre o que você pensa sobre essa coisa da ação, o que você pensa sobre essa coisa do foco.
Bom, a história conta tudo. A gente está destacando aqui também que hábito não é simplesmente alguma coisa repetitiva que você faz e pronto. O hábito começa dentro de uma consciência, né? A gente está falando, você incorpora um jeito de pensar, um jeito de observar, e isso já é o início de tudo. Está ligado à preparação, como a gente falou, quer dizer, é o seu caráter, é o seu jeito de observar, é o seu jeito de agir, é o seu jeito de pesquisar, é o seu jeito de reconhecer as situações, né? As leis de causa e efeito, a causalidade, e falar aí... Uma vez que eu tenho essa consciência, aí eu preciso ir para as habilidades, para os hábitos, que é aqueles que eu posso calcular, porque eu já determinei onde é que estão meus problemas, as minhas forças, as minhas fragilidades. Enfim, eu já medi meus resultados. Tem uma questão como essa, eu tenho que ter muito mais do que hábitos, né? Como você falou do foco, a gente falou do sentido, a história do Guilherme, mais do que hábito, mais do que fazer a coisa certa, eu tenho que ter uma determinação, uma energia muito forte, se eu tenho a convicção de que é aquele lugar mesmo que eu quero chegar. O Guilherme não tinha dúvida. Olha, eu tenho que sacrificar a minha vida já está perdida. Eu já teria entregado os pontos se não tivesse um propósito. Eu tenho minha família e meus filhos. Então ele tinha isso muito claro. Então isso empodera a pessoa de um jeito. A gente conhece histórias, todo mundo conhece histórias próximas de gente que fala assim, não sei de onde ela tirou forças, estava tudo acabado e de repente algo vem e traz a pessoa para fora, né? Traz a pessoa para o poder. Então quando tem isso... Além da prática, além de tudo que faz direitinho de hábitos, é uma força muito grande que te move na direção do sentido, né? Do propósito, desse foco. Mas também, aí é disposição, né? A ação, é isso aí, conhecimento, propósito, ferramentas, habilidades, ó, vamos partir para ação, porque agora começou o jogo. Começou o jogo, o que é que eu faço? Deixa eu dar só, antes de entrar aqui na história, deixa eu dar aqui uma boa noite para Anete Nunes. Estou aqui, Adriano, assistindo o mestre. É isso aí, as pessoas estão te acompanhando aqui, professores. Marcondes Moreira de Almeida, boa noite. É isso aí, de Virgolândia, Minas Gerais. A executiva também, Sleide Blanco, excelente tema, muito relevante. A Thalita dizendo aqui, só mais um passo, é isso aí. Lembrando, a Rosângela Jäger dizendo que história fantástica e motivadora, nos faz pensar em não desistir nunca, pois somos capazes. Basta mais um passo. O Adriano Nunes também está aqui com a gente, de Governador Valadares, Minas Gerais, @Barros. Eu quero entrar então aqui num argumento também do livro Recarregando a Bateria Humana, já para falar de ação baseado no livro, para sua complementação, Daniel Carvalho Luz, porque a gente está sempre em posição para entrar em ação. Mesmo que a gente fique parado, as coisas vão acontecer. Então algo algum resultado você vai ter da sua ação ou da sua inação. E você, quando vai entrar em ação, você corre os riscos também. Assumir riscos e romper barreiras. Esse é o tema da gente aqui. Diz a Erika Jong que... E o problema é que, se você não arrisca nada, corre um risco ainda maior. É, quem não arrisca já corre um risco maior. Experimentar algo novo pode ser assustador, pode ser perigoso, mas pode ser também uma das sensações mais estimulantes da vida. E você tem que entrar em ação. Você precisa se movimentar, você precisa romper limites. Assumir um risco significa extrapolar a sua zona de conforto e fazer alguma coisa, mesmo que não tenha garantias de que vai dar certo. Você estando preparado, você estando confiante, mesmo assim tem algumas variáveis que talvez você não controle. Mas mesmo assim, você vai. Significa dar ouvido àquele entusiasmo interno, àquela força interna do Guilherme. Significa prestar atenção e saber que você tem um motivo para continuar. Honrar a luz que tem dentro de você. Significa que você... vai fazer alguma coisa que pode não ser lógica, mas pode não ser racional, pode nem ser sensata, mas a sua inteligência intuitiva está dizendo naquela intuição e você está preparada, você está pronto para o jogo. Significa ir contra, às vezes, o bom senso tradicional e realmente dar ouvidos ao canto do seu coração. Às vezes o seu coração já sabe o que a sua mente não sabe ainda. Então você assume um risco. Isso não é uma imprudência, porque você está preparada, você se preparou, você está atenta, você observou, você pensou, você refletiu, você observou. E também não é necessariamente falta de sensatez, você tem uma bússola interna. Vamos lá. Os rompedores de barreiras são pessoas que têm propósitos, que acolhem a aventura e ficam forçando a si mesmas a sair de seu acomodamento, daquela zona de acomodação que o Daniel falou, e entrar em zonas de alta realização, mesmo sabendo que a alta realização pode te cobrar um preço, mas vai valer a pena. São pessoas, assim, que aprendem a superar a força amortecedora de um hábito nocivo, ou de um hábito de quem está acomodado no mindset fixo, no mindset da rotina, de quem não quer pagar o preço de mudar suas vidas, mudar o seu jeito para fazer algo diferente, já que tudo está exigindo que seja diferente. Pessoas que arriscam, transcendem o bom o bastante e aprendem como exigir o melhor de si mesmas com frequência. Elas vão em rumo à excelência, elas buscam a força que está dentro delas. Correr riscos, claro, requer essa autoconfiança, essa disposição até para cometer erros. Se todas as expectativas se realizam ou não, há sempre uma exuberância de coisas a aprender com a experiência. Portanto, você não perde nunca, como dizia Nelson Mandela, né? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Como você saberá que deve assumir um risco, hein? Quando o chamado da emoção for tão poderoso quanto um ímã. Quando isso dominar você e queimar no seu peito e não sair mais de dentro de você. É a sua força sendo criada. Quando você estiver pronta, quando você estiver pronto e disposto a aceitar o resultado que vier, porque você sabe que está fazendo aquilo que deve ser feito. É assim que você saberá que é a hora da virada, que é o seu ponto de inflexão, que é a hora que você fala é daqui para o alto. Entre o mundo seguro em que você está e a nova vida que deseja criar, existe um abismo, às vezes. Cabe a você construir a ponte inicial entre esses dois mundos, onde você está e onde você quer chegar. O desafio aparece depois de feito o que se tem de fazer. Aí você descobre que depois de tudo que fez, todo o raciocínio, a pesquisa, a avaliação, a preparação, a tomada de decisão pode não saber de nada até entrar na experiência. É isso aí. De que adiantou toda aquela preparação se você não colocar em prática? O último centímetro ou quilômetro é a zona desconhecida. Você só pode conhecer a resposta abandonando o que sabe e mergulhando fundo naquilo que você quer. É nesse momento que temos a sensação de estar pulando no vazio. Mas, quando você ergue o pé da frente para avançar, o de trás precisa sair do chão antes de o outro descer para a terra novamente. Essa sensação de perder o chão, você vai sentir. É o momento em que assumimos o risco. Sem nada embaixo e sem nada em que se agarrar. É preciso confiar totalmente em si mesma, em si mesmo. E a sensação é a mais próxima possível de um voo mesmo, de um voo emocional. É como diz o anúncio da Nike. Simplesmente faça. Just do it. Se você está pronta, se você está pronto, certamente o risco vai fazer parte. E uma vez que você tem confiança, uma vez que você se preparou, uma vez que você sabe a direção para onde você vai, uma vez que você tem foco, é entrar em ação. É entrar em ação, certo, Daniel Carvalho Luz? Com confiança, com determinação, com entusiasmo e com as ferramentas que você incorporou, que você trouxe para si, dos seus aliados, né? Todos os parceiros que você encontra no caminho. Esta é a ação.
É certo. Isso. Certíssimo. E aí, Irineu, para começar a agir, a direcionar as nossas ações, a gente tem que parar com ações antigas, coisas que não estavam agregando, que estavam roubando o nosso tempo, né? Então, eu vou insistir aí, vamos voltar para os slides lá, eu vou insistir mais uma vez na questão dos bastas, né? O que, que é um basta, né? Basta significa uma declaração de compromisso com você, né? É mais do que uma intenção, é uma promessa, né? E essa promessa fazer com que você chegue lá. E para isso, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas que vinha fazendo e que não estava agregando absolutamente nada. Você tem que deixar de fazer para viver plenamente. Então, algumas vezes a gente tem que aprender a dizer não mais vezes, né? A gente tem que, muitas vezes, abrir mão de alguns caprichos, né? Para concentrar o esforço naquilo que vai trazer para a gente um resultado melhor, né? E a gente precisa dizer não para aquela coisa que eu chamo de lei do menor esforço, né? Porque para você conquistar algo, tem que ter empenho. Não existe a conquista sem o esforço adequado, né? Você está vendo aí uma ilustração, né? De gente, por exemplo, que não está comprometido com a excelência, né? Ou seja, o sujeito poderia descer da máquina aí, do trator que faz aí as faixas, e afastar aquele galho. Mas o cara não fez isso, né? Isso a gente chama da lei do menor esforço. E a lei do menor esforço não leva a excelência, eu chamo isso de redutivismo, né? A gente não pode ser vítima do redutivismo. Sabe aquela velha máxima, aquele clichê que falava assim, é feito nas co, né? No método francês, nas co. Então, a gente precisa parar de fazer as coisas nas co. Ou seja, a gente tem que entender o que é redutivismo e fugir, né? O redutivismo é você não dar o melhor de si. E para a gente conquistar algo, para a gente ter um hábito consolidado, eu preciso dar o melhor de mim. E qual é o oposto, então, do redutivismo? O oposto do redutivismo é oferecer o nosso melhor. Então, eu chamo de excelência. Toda pessoa que quer desenvolver um hábito, ela tem que ter um compromisso com a excelência, né? Ou seja, ela tem que procurar fazer o melhor dela. E aí, para fazer o melhor dela, ela tem que ter bem claro qual é o propósito, né? Quando temos um propósito, aí nós colocamos um significado no nosso trabalho. E esse significado é que nos impulsiona para a excelência, em exceder, em ir além, em fazer mais, né? Isso é excelência, mas a excelência só vai acontecer quando eu tenho propósito. Quando eu não tenho propósito, não acontece excelência. Aí eu faço de qualquer jeito, né? Eu gosto da frase do Richard Buckminster Fuller. A gente tem até no Insight um pouco da história desse grande cientista, desse grande arquiteto, engenheiro. Mas ele diz assim, não há nada em uma lagarta que diga que ela se tornará uma borboleta. Então, às vezes, não há nada na gente que evidencia que a gente pode alcançar a excelência. A gente ouve isso muito dos nossos professores, dos nossos pais, de amigos que tentam desqualificar os intentos da gente, mas a gente tem que acreditar que dá para fazer, sim, uma transformação. Né? Basta colocar esforço, basta colocar energia e entender, né, que o ainda não é uma puta de uma força. Né? A força do ainda não. Quando alguém perguntar, pô, como é que tá? Você tem isso? Ainda não, né? Mas vou ter. Já conquistou isso? Ainda não. Né? Isso uma sinalização que você está comprometido com os objetivos, está comprometido com as coisas boas, e numa transformação dos seus hábitos para transformar a sua vida e parar com as famosas justificativas. Né? Um dos textos do Insight, eu me lembro, eu abria com a frase que quem quer fazer alguma coisa, encontra o meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Então, acho que podemos parar com as desculpas, né? E eu vou dar aqui os insights inteligentes dos bons hábitos e passo a bola para o Irineu fazer a conclusão. Bom, eu elenquei aqui 9 insights, né, para a gente desenvolver bons hábitos. Primeiro, motive-se. Tem que ter uma motivação, tem que ter um propósito, como já foi dito. Comece pequeno, dá o primeiro passo, depois você dá o segundo, o terceiro, o quarto, de repente você já andou aí 1 quilômetro. Defina lembretes. Eu sempre gosto de utilizar a Agenda Atitude para os meus lembretes daquilo que eu vou fazer. Aliás, na Agenda Atitude tem lá um perseguidor de hábitos que, de uma certa forma, resume isso que eu estou falando aqui. Então, defina os seus lembretes. Tem aí um mecanismo, uma ferramenta, no caso, a Agenda Atitude. Substitua um mau hábito. Lembra daquele inventário? Você identificou os bons, os maus e os feios. Substitua esses hábitos que você entende que não está agregando para a sua vida. Coloque os outros a bordo, pessoas que têm o mesmo hábito. Né? Se é o hábito de correr, de andar, de ler, bote essas pessoas próximo de você para manter você estimulado. Tenha expectativas realistas. Né? Não dá para, logo no início, você ter altas expectativas. E quando a gente tem altas expectativas, acaba se frustrando. Então, expectativas realistas para o estágio da vida que você está. Faça isso por um tempo qualquer. Eu dei uma sugestão de 30 dias, mas poderia ser, não 30 dias, pode ser uma semana, 2 semanas, 2 meses, mas faça por um tempo. Você tem que entender qual é a complexidade do hábito que você escolheu, né? E, naturalmente, investir tempo até esse negócio se transformar no que a gente chama de um mindset de crescimento, né? Ou num mindset fixo. Adquira um hábito de cada vez. Não adianta a gente querer também, da noite para o dia, porque assistir uma palestra do Daniel e do Irineu, querer mudar tudo na vida, né? Então, um hábito de cada vez. E evite esses obstáculos para permanecer no caminho certo, se eventualmente tiver alguns obstáculos. Irineu, finaliza aí.
Muito bom refletir sobre hábitos, porque a gente ouve muito falar em algoritmos, né? E a gente precisa lembrar, o ser humano é inteligente, né? O cérebro é inteligente, mas o cérebro não faz escolhas relacionadas ao mundo externo, ele se adapta ao ambiente. Até hoje o Pir Marcondes escreveu numa matéria lá na revista Exame, ele que é também da revista Meio Mensagem, hackeando o Darwin, né? Que ele fala quem é que sobreviveu dentro do processo de evolução. Foi o mais forte? Não. Foi o que se adaptou? Também, mas o que se adaptou por quê? Porque usou, porque tinha, no caso do ser humano, também uma capacidade cognitiva para se preparar. O ser humano é o que se prepara, é o único ser de todos os bichos, nós continuamos bicho, continuamos animais, nos tornamos seres humanos porque temos uma capacidade cognitiva, que é essa investigação de onde viemos, para onde vamos, todas essas coisas que fazem a gente ficar doente, deprimido, porque a gente sabe que a gente vai morrer. Mas, enfim, o nosso cérebro, ele está preparado e disposto a resolver o problema de manter a gente vivo. Ele fala assim para a gente, né, Daniel? Come, dorme, bebe água. Não entra lá não. Nós temos um sistema primitivo aqui dizendo, olha, isso é perigoso. Não, você não pode voar. Você tá, olha, né? O cara fuma alguma coisa lá, né? Ele perde a noção, ele acha que pode voar do 10º andar. Enfim, você não pode fazer isso. Então, nosso cérebro, ele garante a nossa vida, porque o único papel dele, se você não provocá-lo, ele vai te manter vivo. Enfim, é assim que a gente evoluiu como os outros bichos. Agora, depois que a gente inventou um mundo complexo, nós, por sermos inteligentes, sermos singulares, a gente desenvolve habilidades. A gente começou a criar inovações e ferramentas, tanto para a gente usar, para tirar uma fruta quando a gente era colhedor, que estava mais alta, a gente começou a pegar um galho, a gente já criou uma ferramenta. Aquela fruta já não era inalcançável. Então o ser humano começou a ter essa capacidade de criar ferramentas. Depois veio essa revolução cognitiva, que não é o tema aqui hoje, mas a gente inventa coisas para lidar com o ambiente. Temos um ambiente complexo e hoje tem educação, tem conhecimento acumulado. Com tanta literatura, a gente evoluiu muito. Nosso cérebro em 2 milhões de anos diz que cresceu 3 vezes em termos de peso. Ou seja, a nossa capacidade de conexão foi ampliada muito porque a gente incorporou muitos conhecimentos por causa do ambiente. E agora o ambiente complexo da produtividade está exigindo da gente. Só que a gente pode criar esse algoritmo que a gente cria, esse hábito que a gente criou para se defender, hoje é para ter competências sociais, profissionais, dentro do ambiente da produtividade. Isso a gente tem que ter motivação interna para fazer. Então, criar hábitos é criar algoritmos para resolver as soluções desse ecossistema que a gente está aí, de trabalho, social, de relacional e tudo isso. Então, a gente tem que ter em mente que a gente não nasceu assim e que a gente não fica assim. Se você mesmo assinar o próprio atestado de óbito antes de morrer, significa que você congelou seu cérebro. Você não adota hábitos novos, você vai ficar realmente fora. Você não vai ir para o futuro. Então, todos os dias você tem que fazer, chamou o Daniel a atenção aí, o seu hábito, o seu inventário de hábitos todos os meses, porque o mundo mudando toda hora, crescimento exponencial, você tem que saber se você vai sobreviver nesse ecossistema e só incorporando novos hábitos. É claro que a gente nem está falando aqui daqueles hábitos naturais, né? Que é em relação à sua sobrevivência, à sua saúde, né? A sua alimentação, a sua qualidade de vida, o seu sono. Isso aí eu acho que tem muito médico, todo mundo já fala disso. Agora, do ponto de vista desse sistema produtivo de trabalho, onde você está inserido socialmente para colaborar e que também exige de você alguma reflexão, a gente pode fazer isso. A gente pode incorporar hábitos, a gente pode mudar hábitos, a gente pode eliminar hábitos que são nocivos e aí ter uma vida produtiva incorporando hábitos de sucesso. Isso é para ser avaliado todo dia, certo, Daniel? Hábitos para o sucesso, a gente tem que adaptar todo dia, incorporar todo dia. Eu observo o Daniel, que observa não sei quem, a gente vai fazendo essa troca e atualizando o sistema o tempo todo.
É isso aí, Lineu. Bom, só para lembrar a turma que nos segue há quase 20 anos, né? Dentro desse conceito do insight, né? São 20 anos levando as pessoas à reflexão. Isso é um pouco da minha missão de vida, que acabou se convergindo com a sua missão de vida também, de fazer diferença positiva na vida das pessoas, isso é muito legal. É que tenhamos outras oportunidades de estarmos aqui falando sobre outros temas, né? Eu acho que a turma gosta disso aí e eu me proponho a vir mais vezes aqui nesse horário, daqui talvez 15 dias ou um mês, e a gente trazer um tema novo para provocar, para levar as pessoas à reflexão.
Pois é, a gente tem aí livros, né, que a gente pode adaptar para as conversas, a sua atualização que você faz direto, né, da Harvard Review, são temas ali, então a gente adapta isso para cá. Mas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, ao vivo, no Facebook, Instagram, YouTube, que são poucas, mas que são muitas depois, ao longo do tempo, quando isso aqui, esse conteúdo vira podcast, podem escrever aqui para os nossos canais, para a produção, para o nosso WhatsApp, e dizer, olha, queríamos tal assunto, de repente vocês sugerem temas. É um prazer, porque isso aqui é para ser um diálogo. O Daniel tem aí um grande de um repertório de pessoas, de academia até, para atualização mesmo. Deixa eu dar aqui mais um oi aqui para encerrar, para quem eu não falei ainda. Vê Costa, muito obrigada. Eu encontrei vocês no rádio. A Thalista, lembrando aqui, é o rádio que era o nosso lugar. E Marcelo Oliveira, que venham mais vezes, amo muito tudo isso. Obrigado, Marcelo. Thalita, já falei. Ele está dizendo também aqui que nosso cérebro é apenas preguiçoso. Temos que lembrá-lo que a vida não é somente beber, comer, dormir. É isso aí. É, e basta, né? Não basta. Tem que estar na lista do basta. É importante a gente fazer essas coisas todas, mas não é só isso. A gente tem alma. A gente tem propósito. O Roger Schroeder diz mais aqui: logo você vai entender que tudo que passou era apenas preparação para o início da melhor fase de sua vida. Portanto, crie bons hábitos e siga os teus instintos. Feliz noite nova. É isso aí. Cezira Correa, muito obrigado. Kátia Silene também está aqui. Deixa eu ver aqui, a Kátia Silene já falei, a Adrianinho Play e a Beth Brandão também, já falei, sempre boas experiências. Então tá aqui, ó, tá tudo podcast a partir de agora, fica tudo aqui no YouTube, fica aqui tudo na plataforma. Amanhã, às 6 da manhã, tô aqui com o Daniel, sempre às segundas-feiras, a gente tem insight de manhã, das 6 às 8, no Feliz Dia Novo, sempre online, onde você estiver, todo lugar é a nossa rádio. Muito obrigado você que nos acompanhou. Você que está com a gente, obrigado aí, Tiago, Ulisses, Roberta, Davi, vocês que estão aí nessa operação. E Daniel Carvalho Luz, mais uma vez, cumprimos aqui o compromisso de trazer mais uma horinha, uma hora e pouco, né, de conversa sobre um tema escolhido, né, pela última vez. E até o mês que vem, então, para a gente escolher um dia aí e um tema para bater um papo aqui, que é sempre nutritivo.
É isso aí, Daniel. Até mais, boa noite a todos.
Então, e o nosso obrigado também a G-Infor, Folha Fácil G-Infor. E 12 anos consecutivos como Top of Mind do RH. E também a Trilha Empregos, trilhaempregos.com.br, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura está procurando você, Trilha Empregos. Boa noite e até amanhã, 6 da manhã.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as Top of Mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br